Olá, olá!
Olá! Hoje estou aqui toda relaxada, não é?
Estou aqui... Estás mesmo? Não, eu adorava que as pessoas vissem o estado em que Rita da Nova está a gravar este episódio.
Como tenho que estar a agarrar no micro, porque agora o micro decidiu não gravar bem, só tanto pousado. Pronto! Estou assim, agarradinha ao micro, eu e o micro e eu. E posso
falar... Isso, amigo, olha, amiga, como tu tinhas o micro agora, estava
assim,
muito perfeito.
Perfeito, se eu falar assim. Olha...
Assim. Não, assim um bocadinho mais
para
assim, frente.
Mais perfeitinho assim.
Yeah.
Muito bem. Tá, eu vou o ASMR diário. Diário não, semanal. Ainda não é diário. Este podcast ainda não tem condições para ser diário.
Imagina fazer isto diariamente. Aí sim havia boletins meteorológicos todos os dias. Era o que a gente fazia.
No fundo, isto com o estado do tempo.
Que é assim, que é o que se faz nos programas
Exato,
da manhã.
O programa...
É encher chorizos.
Isso é a coisa em que nós somos boas, é encher chorizos, na realidade. Aliás, temos 2 anos comprovados de encher chorizos, não sei quanto.
É verdade.
Portanto, está tudo bem.
Qualquer dia até nos convidam para irmos substituir a Cristina.
Olha,
e o Cláudio.
Eu ia.
Eu também ia,
eu
tranquilamente.
Cristina, tu fazias de Cláudio? Oh!
Amiga, mas é que é perfeito porque eu assusto muito facilmente,
Exato.
Tal como o Cláudio. Por isso está tudo bem.
Vídeo do Gosha a assustar o Cláudio e a Cristina. Pá, amei muito esse vídeo. Bom,
100%
que era
eu.
Vamos ao que interessa, e o que interessa é o que é que tu estás a ler, amiga.
Amiga, eu estou numa epopeia enorme chamada Bubble.
Ok.
Da R.F. Kuang. Eu já li 500 páginas de Kobo. E sinto-me tipo, meu Deus,
isso
já
é
li bué,
mais ou menos.
Mas depois olho para o número total, olha, não faço ideia, mas no Kobo, diz, com o tamanho de letra que eu tenho, diz-me que tem 2.200 páginas.
Então estás tipo um quarto, não.
Eu estou no capítulo 8.
Ok, estás um pai, um quarto, sim, mais ou menos. Sim, ok.
Yeah.
Eu agora sou boa a fazer contas. Estou bem boa a fazer contas a partir de agora.
Mesmo.
Pá, mudei. Sabes, aquele foi um gene qualquer que apareceu agora nesta altura da vida em que eu de repente sou boa a matemática. E agora vai alguém dizer, não é um quarto, é não sei quanto. Deixem-me. Já é uma resposta mais acertada do que poderia ser. Olha, eu neste momento não...
É que eu penso 500 páginas e penso, aí estou quase a meio.
Não
estás,
não.
Não
estás, não estás.
Não estou, amiga.
E ele é um
não
bocadinho
tô.
Lento ao início, mas eu acho que aí a partir de meio começa a.
Sim,
começa
também
estou
com
um
essa
bocado.
Vibe, porque no início é muita explicação, muito para tu te ambientares às coisas e estou
tipo,
com a sensação que aquilo ainda vai.
Vai dar aí na Pai, o último quarto do livro é uma correria, não vais conseguir. Parar enquanto...
Não, e tecnicamente eu até o estou a ler bastante rápido, tendo em conta que eu comecei a ler há 2 dias.
Ok.
Por isso até está a avançar bem.
Boa. Olha,
a escrita é
eu
muito
não estou
boa.
A ler nada, acabei hoje estamos a gravar domingo de Páscoa, acabei hoje um livro que estava a ler chamado...
Um episódio santo.
Exatamente. Chamado After Sappho, da Selby Wynn Schwartz, acho eu que é assim que ela se chama. E é um livro todo contado, essencialmente o que ela faz é ir às origens de Safo, que era a poetisa e que deu origem a tudo o que é sáfico, não é? E ela vai fazer uma obra de ficção em que vai buscar fragmentos da vida de várias mulheres conhecidas e que ela ficciona de modo a que mais ou menos elas se cruzem todas, mesmo que elas não fossem da mesma altura histórica. E fala um bocadinho da influência de Safo na vida destas mulheres e na obra destas mulheres. Algumas delas, obviamente, sim, lésbicas, mas outras nem por isso. E é um bocadinho... É uma obra muito feminista e é assim mesmo contada em fragmentos. Ou seja, não é muito... Não tem nenhum tipo de ordem cronológica. Quer dizer, tem ordem cronológica porque ela vai lá pondo algumas datas, mas tu percebes que aquilo não segue uma ordem específica da maneira como ela te conta a história. É muito interessante, mas é uma leitura um bocadinho difícil, pronto. Ou seja, por não ter uma história, fica meio estranho às vezes, parece que estás só a ler tipo, mesmo fragmentos, são fragmentos de cenas. Eu demorei muito tempo a lê-lo porque comecei a ouvir, e agora só agora recentemente é que eu comecei... Já só estava dedicada a esse livro, então comecei a lê-lo também. E, curiosamente, é daqueles que eu acho que lido é mais interessante. Não sei porquê. Não gostei tanto de ouvir. Talvez a narradora não fosse tão
Deve
boa.
Deve ser pela
estrutura também.
Ou pela própria estrutura do livro.
Sim, mas ri-me muito com uma parte em que dizia que há uma altura em que ela está... A autora aquilo também usa assim o coletivo, estás a ver? Tipo, um coro meio tipo nós, nós as mulheres.
Pronto. Sim, sim.
Então basicamente ela diz, pronto, então, na altura que a Itália estava dividida em condados, cada condado, cada região italiana tinha o seu código civil e o seu código penal, não é? E quando Itália se unifica, é preciso criar um código penal e um código civil único, não é? E ela diz, bom, é assim, os direitos que nós não tínhamos, nós continuámos a não ter, nós mulheres. Portanto, pronto, não é sobre isso que eu quero falar. E eu, pai, eu achei tanta graça, porque é de género. E há, os direitos que nós já não tínhamos em cada um dos códigos, continuámos a não ter. Portanto, está tudo bem. E eu achei isso muito, muito interessante. Tem partes muito, muito giras de tu perceberes o impacto que a poesia desta Safo tem em termos de... Porque é uma poesia muito, apesar de ser clássica, é muito... contemporânea, de pensamento muito contemporâneo, ou seja, tem muitos paralelismos com a luta feminista hoje em dia, portanto achei muito, muito interessante, mas é ficção e parece não ficção, é assim meio estranho, pronto, mas se tiver interessados neste tipo de leituras
pode... Eu tinha quase certeza que esse livro era mais
não ficção.
Não, yeah. Tinha uma vibe
é ficção. Mas ela própria diz, a autora diz que se inspirou muito nas biografias de cada uma das mulheres que retrata. Mas pronto, okay. É ficcionado até porque elas não foram contemporâneas e ela ali torna-as contemporâneas, né? Pronto, então imagina, Virginia Woolf junta com Cassandra. Não foram,
okay.
Pronto, não foram contemporâneas, né? Então achei interessante. Pronto.
Mas gostei do caos, imagina, juntar todas essas mulheres numa timeline. Eu amava.
Pronto, a Marvel não pode fazer também timelines. Ela também quis. Pronto,
tá, não é?
Só os homens é que podem agora, queres ver? Muito bem, e esta semana trazemos o Clube do Livra-te de março. E a antecipação dos nossos livros de abril. Por onde é que tu queres começar, amiga?
Olha, nem sei, sabes? Não sei. Escolhe tu, amiga. Por onde é que vamos começar? Vamos começar
pelo In Memoriam, que acho que é mais consensual.
Pá. Que livro! Que livro! Desculpem se eu vos estou a gritar aos ouvidos, mas... Este livro foi tão bom que eu agora, antes de começarmos a gravar, estava a rever algumas partes que tinha sublinhado durante a minha leitura e eu estava a ficar emotional só de voltar a ler estas coisas porque foi tão lindo, tão perfeito.
De, obviamente vamos falar com spoilers, não é? Só para ficarem já a par disso.
Não venham para aqui à espera de reviews singelas que nós não estamos aqui para isso hoje.
Para dar tudo. Então, basicamente, conta a história de dois amigos que depois se tornam namorados, não é? Dois homens que se tornam namorados durante a Primeira Guerra Mundial, que estudam juntos num colégio com outros rapazes, é um colégio interno, e onde, a partir daí, nesse colégio interno, é muito interessante, eu acho que foi logo a primeira coisa que eu gostei muito no livro, que é a maneira como a Alice Wynne conseguiu mostrar o apelo que a guerra tem para os jovens rapazes.
Uhum.
Porque todos nós sabemos que a guerra é má, não é? Todos nós somos como a Ana Malhô, não somos uma máquina de guerra, somos uma máquina de fiesta. Mas a verdade é que a guerra continua a existir e existe porque há um apelo qualquer, um apelo patriótico, uma questão de nós temos de ir para a guerra e isto é importante e isto é bom para nós. Isto faz sentido para nós.
É muito uma prova.
Sim. Mais do que uma prova, eu acho que é uma ideia de que
acaba por ser um dever.
De que só és verdadeiramente daquele país se estiveres também para as coisas más. O que faz sentido, ok? Mas pronto, mas quando a coisa má é alistaste-te na guerra e quereres ir para a guerra, é meio estranho. Pronto, e então eu acho que essa...
Não, e toda... Toda aquela vibe que havia das raparigas na rua a darem as penas do género, tipo a distribuírem penas brancas. Que era uma coisa que eu não fazia ideia aos rapazes, homens que não estavam na guerra, do género, tipo, olha, estou a ver que tipo de homem és. Porque estás aqui e não estás na guerra.
Sim.
A ver toda essa mentalidade é meio...
Yeah.
Que horrível.
É horrível, mas acho que acaba a ser muito atual também de realidade. Vivemos hoje em dia, não é? Enfim, é assustador, mas eu acho que o que eu gostei muito é que, apesar do livro ser muito poético, porque a escrita da Alice Wynne é muito poética, uhum. e tem mesmo uma presença muito grande da poesia, é uma parte importante, a poesia quase como catarse, de tu conseguires transformar uma época que é tão negativa, que é esta da Primeira Guerra Mundial, quando viverem-se coisas tão negativas. Estes rapazes, apesar de tudo, eram rapazes sensíveis, tinham sensibilidade, não é? E então o facto de eles conseguirem transformar a guerra e aquilo que estão a viver numa coisa bonita, eu acho que isso é interessante também, de certa forma. Mas pronto, é um livro muito poético, mas ao mesmo tempo é muito real, é muito aproximado daquilo que de facto acontecia, que é, hoje em dia todos nós dizemos, ah, a guerra é muito má, mas na altura todos os rapazes queriam ir para a guerra. Não é? E acho que isso é muito, acho que essa foi a primeira coisa que eu gostei muito do livro, pois obviamente toda a relação amorosa entre as duas personagens principais acho que é muito fofinha e é muito interessante tu perceberes. Para mim é aquela review do Goodreads que diz que a Alice Wynne conseguiu provar que a guerra é uma coisa muito gay.
Going to war is kind of gay, yeah.
Para mim é essa review, que no fundo é isso, que é como é que tu unes dois universos que são opostos, que é a guerra, que supostamente é uma coisa muito máscula, muito com uma carga masculina muito grande, não é? Vamos para a guerra, matar-nos todos uns aos outros. E depois, todo o lado de sensibilidade.
Amiga, agora estavas a dar a vibe dos colegas da Mulan, lá do exército.
E depois, a sensibilidade que estes rapazes, homens, tinham. Que são todos super sensíveis e...
frases. Mas é engraçado que tu notas uma grande diferença entre estes rapazes que vêm deste colégio, que têm uma educação, que estão muito letrados nos clássicos, e então têm essa sensibilidade mais uhum. artística. E vês essa diferença, por exemplo, para outras personagens que não têm tanta educação e que essa sensibilidade não é uma coisa que lhes é tão natural, mas que em momentos de necessidade acaba por funcionar. Digo, por exemplo, quando tens a cena em que eles são presos de guerra.
Sim.
E a grande mais-valia é ver um deles que consegue recitar poesia para meio que se esquecerem uhum. do sítio onde estão e do que é que estão a viver. Como é que isso acaba por ser muito a escapatória deles.
Sim. Eu também gostei muito de outra coisa, que é a maneira como a Alice Wynne termina este livro. E dá um final feliz a estas duas personagens, não é? Mas que é um final feliz, real, muito realista, porque ele vai uhum. mostrar que, de facto, uma guerra deixa-te marcas, mesmo que não te deixe marcas físicas, que deixa, no caso, mas mesmo que não te uhum. deixasse marcas físicas, deixava-te cicatrizes muito, muito, muito profundas na tua personalidade, na maneira como tu geres as tuas emoções, em todo este trauma que depois vais carregar contigo para a vida toda, que é assustador. E nós...
Eu gosto como ela também nos trocou as voltas, porque seria de assumir logo que o Elwood, sendo a personagem mais sensível, seria se calhar a personagem que acabaria por ter que lutar pelo outro lado, porque sempre foi a personagem que esteve mais apta a isso, e como acaba por ser completamente ao contrário, deixa de ser o Elwood que vê o lado cor-de-rosa e fascinante das coisas, e acaba por ser o Gaunt, que era uma personagem que sempre foi, aliás, até é uma das coisas que eu tenho sublinhadas, que o Gaunt sempre sentiu necessidade de ter em conta também o lado feio das coisas, porque não existe um lado bonito sem um lado uhum. feio. Ele tinha muito presente esta noção, enquanto que para o Elwood era tudo mais fairies and butterflies, e lá andava ele todo contente.
Sim. Eu gostei mesmo muito do livro. Eu não, acho que não posso dizer que senti a mesma relação emocional que a maioria das pessoas. Eu adorei o livro, acho um livro muito bom, mas não, acho que não fiquei tão ligada como as pessoas do Discord. Apesar de ter gostado, e acho que uhum. foi uma excelente sugestão da Fi, até, porque a Fi disse que este livro era a minha cara, e acho que é daqueles livros que é difícil esquecer. Mas, não sei, não tenho uma relação emocional e visceral com este livro, como muita gente teve. Uhum. Porque eu acho que... Mas eu acho que tem a ver com o facto de ser um livro de guerra, que é um tema com o qual eu já tive muita ligação, já li muitas coisas de Primeira Guerra e Segunda Guerra Mundial, e agora parece que há uma distância, uma barreira emocional
uhum.
De mim em relação às histórias que se passam nesta altura. Mas não deixou de ser uma excelente história, e acho que está muito bem construída.
Não, É incrível. E é tudo... Eu sinto que... Não, tranquilo. Eu não sei, eu perdi-me aqui um bocado quando li a sinopse e eu não tinha percebido. Eu achava que a guerra era tipo uma passagem. Não achei que fosse um livro... Não ia com a expectativa de ser um livro passado na guerra. Então acho que se calhar por isso eu fui tão apanhada de surpresa que também desenvolvi essa ligação mais forte com o livro. Ainda há pouco estava a rever também o que é que se disse no Discord sobre este livro, e há alguém que diz que é sempre muito engraçado porque apesar de existirem já imensos livros, filmes, séries, whatever, sobre a Segunda Guerra Mundial e a Primeira Guerra Mundial, há sempre espaço para um take que nos parece fresco. Uhum. Foi o que Sim. eu senti com este livro. Que, pá, de certeza que existem histórias super parecidas com estas, mas achei uma abordagem mesmo única, o facto de também ser muito epistolar.
Sim.
Acho que contribuiu muito para o livro, para também não se tornar tão maçante, porque acho que a certa altura, se fosse sempre contado de forma normal, seria ainda mais cruel a parte da guerra, porque teria que ser só descrição gráfica atrás de descrição uhum. gráfica do que é que estava a acontecer ali à volta, e com o elemento das cartas tu acabas por conseguir dar uma clarividência e perceber o que é que se estava a passar na cabeça destas personagens de uma forma, e estabelecer ligações e relações de uma forma completamente diferente, que, olha, eu só tenho coisas boas a dizer sobre este livro.
Já
o recomendei a imensa gente, porque acho que ele é mesmo tudo de bom.
Eu quero ainda acrescentar duas coisas. A primeira é que eu acho que é obsceno que isto seja o primeiro livro da Alice Wynne, porque acho que esta...
Não é!
Esta escrita é absolutamente perfeita e ela tem certamente uma carreira de novelista muito boa à frente dela, por se ela continuar a escrever com esta qualidade, independentemente das histórias, eu acho que aquilo que eu retiro mais deste livro é a escrita, até mais do que a história. E algumas reflexões pequeninas que não têm necessariamente a ver nem com a guerra, nem com o facto das duas personagens serem homossexuais, que são, acho que, os dois pontos centrais da história. Uma reflexão muito, muito, muito bonita, não é bonita, mas sim, é bonita, mas não é por ser lindíssima que eu a trago. Acho que é uma uhum. coisa que às vezes nós não pensamos e que tem a ver com... há uma altura em que o Elwood, quando se acha que o Gond está morto. Ele diz, eu vou fazer 19 anos em julho e vou ser mais velho do que alguma vez o Gond foi. Porque ele sempre foi não. mais novo que o Gond, mas há uma altura em que, com a morte de alguém, tu ficas mais velho que essa pessoa. E eu acho essa reflexão, esse pensamento tão interessante, porque, claro, imagina, isso vai acontecer na nossa vida com pessoas que nós conhecemos, com pessoas da nossa família. Vai haver uma altura em que, pessoas da nossa família, amigos, etc., vai haver uma altura em que vamos perder pessoas, e provavelmente pessoas que até eram mais velhas do que nós, e vamos superar a idade dessas pessoas e vamos ser mais velhos do que essas pessoas alguma vez puderam ser. Isso acontece sobretudo quando há mortes mais cedo, não é? Mais uhum. prematuras.
Precoces.
Portanto, achei essa reflexão muito bonita e eu acho que este livro para mim valeu. Obviamente é uma história bonita e interessante e bem construída, mas para mim valeu pela escrita da Alice Wynne e por estes pequeninos nuggets de pensamento e de reflexão que eu acho que são... muito, muito, muito interessantes.
Ela tem efetivamente muitos momentos desses e outros que me estava a lembrar agora que vêm ainda no início, em que nenhum deles estava ainda muito bem a par dos sentimentos um do outro, em que o Gond está numa das primeiras vezes a admitir que efetivamente havia esse sentimento pelo Elwood, que ele sentia muito isso para além da amizade forte que os unia, e que ele diz que vai sempre insistir num espaço, porque ele acha que não é ai, como é que se diz? De fogo? Não é mútuo, que o Elwood também não está apaixonado por ele. Exato, correspondido, era essa a palavra que me estava a falhar. E ele diz que parece que há um espaço no cérebro dele que está ocupado por essas memórias que nunca vão existir. Uhum. Que é uma coisa que, apesar de não existir factualmente, não deixa de fazer parte de nós e das pessoas que somos. E eu folhei essa agora há pouco tempo e foi de género, fogo, que faca! Yeah. Alice, tu...
Não, ela, eu acho que ela, a grande mais-valia deste livro também é esta humanidade que ela traz para as personagens. Elas são todas muito reais,
sim,
não é?
Sim, 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 sim.
E tem momentos...
Até aqueles que à partida seriam vilões, sim, é tudo muito cinzento.
Sim, há momentos em que, de facto, tal como na guerra, não é? De certeza que há momentos em que tu ris, há momentos em que estás deprimida, há momentos em que te sentes a sufocar, há momentos em que estás pensativa. Eu acho que ela conseguiu retratar, sem ter ido à guerra, acredito, conseguiu retratar muito bem toda essa amálgama de sensações que uma pessoa terá quando está na guerra, não é? Porque apesar de tudo, e sobretudo quando passas muito tempo em guerra, há espaço para tudo, porque a vida tem de continuar e tu tens de continuar a rir e tens de continuar a divertir e fazes piadas. E acho que isso acho que é muito, muito, muito bem feito da parte dela mesmo. Portanto, gostei muito.
Está aqui uma excelente história, Alice. Ficámos todos muito fãs.
Portanto, traz mais coisas, se faz favor.
Exato. O mesmo não se poderá dizer de A Maldição de Rosas, não é?
Amiga, you go e eu vou atrás.
Então, A Maldição de Rosas da Diana Pinguicha foi a minha escolha para o mês de março. É um retelling do Milagre das Rosas da nossa Rainha Santa Isabel e do seu Dom Dinis, mas aqui contado com uma fantasia à mistura e com uma história assumidamente sáfica, que eu tinha grandes expectativas para este livro, porque a premissa pareceu-me incrível e continua, é uma coisa que eu continuo a gostar muito, e se alguém quiser fazer, acho que vou ter sempre curiosidade de ler, que são retellings mais de coisas,
sim, mais lendas,
mais nossas,
não é?
Tipo, ter curiosidade, sim, 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 até porque nós temos somos muito ricos em lendas destas também, e em personagens assim mais do imaginário do folclore, e acho que há aqui muito sítio por onde pegar. Esta Maldição das Rosas foi uma passagem, foi tipo um caminho, não sei, olha, não consegui sentir nada, nenhuma emoção forte, e vai mais ou menos alinhado com o que disseste no último episódio, que é tipo, nem uma emoção forte, positiva, de gostar muito do livro, nem uma emoção negativa de detestá-lo. Aconteceu, leu-se.
Uhum. Sim, o que é que eu sinto em relação à Maldição de Rosas? Eu acho que, obviamente, apesar disso, além disso, tu já disseste, eu acho que é muito bom termos estes retellings da nossa cultura portuguesa trazidos para a ficção. Eu acho que o grande problema deste livro tem a ver com o ritmo dele. Porque... Uhum. Tu tens uma primeira parte muito lenta e muito grande, muito extensa, e bastante repetitiva em algumas coisas. Tu já percebeste 20 vezes, sim, que a Rainha Santa Isabel não gosta de desperdício alimentar, já percebeste não sei quantas vezes que ela não consegue alimentar-se como deve ser, também já percebeste que o Dom Dinis é, de certa forma, possessivo com ela, mas não ao ponto de ser assim tão mau para ela, é só porque ele está preocupado e porque ele quer garantir que a futura rainha, no caso, está saudável e consegue estar perto dele para o que vier aí de cenas no futuro. Ao mesmo tempo que ele próprio...
Mas acima de tudo para gerar, exato, um herdeiro.
Ao mesmo tempo que ele próprio tem também uma amante, não é? Portanto, ele também não está assim tão interessado amorosamente na Rainha Santa Isabel, ele só quer... No fundo, que ela seja rainha e com todos os deveres que isso tem. E eu acho que a segunda parte é mais rápida, um bocadinho mais dinâmica e mais interessante. Mas eu diria, uhum, que o grande problema deste livro é esse. É uma grande disparidade de ritmo entre as duas partes. E alguma repetição dos mesmos temas que não é necessária. Que não é necessária... Porque já percebeste que as coisas são assim. Ou seja...
Sinto que o diálogo interior da Isabel é sempre, uhum, a mesma coisa.
Sim, sim.
O que... Pá, poderiam ter existido outras maneiras de nos mostrar que ela estava mesmo muito obcecada com aquilo, sem ter que estar sempre a repeti-lo. Mas realmente essa disparidade de ritmo foi uma cena que me assustou muito, porque eu vi logo e vi, ok, o livro tem 30 capítulos, e eu a certa altura estava a ler e eu pensei, mas eu estou no capítulo 27 e ainda falta resolver imensas coisas. Pois. Vamos resolver isto tudo em 3 capítulos no final? Tipo...
Sim, eu senti ainda outra coisa, que é, nota-se perfeitamente que este livro foi escrito em inglês e foi traduzido. Que é uma escolha ok da Diana, portanto a Diana sente-se confortável a escrever em inglês, that's ok, mas nota-se perfeitamente que isto é um livro traduzido, tanto que eu amei, eu mudei para a versão original para conseguir ler um bocadinho com mais mais próxima daquilo que foi a escrita da autora. E não só se nota isso, portanto já dificulta um bocadinho ali a leitura, como também se nota que houve uma tentativa, e a própria autora diz isso na nota inicial, de estender esta história para mais do que ela era capaz de dar. Porque a certa altura ela diz lá na nota da autora, porque se eu só contasse isto, não dava um livro. Se eu só contasse as coisas X, Y e Z, não dava um livro. Se calhar podia ser um livro mais curto. Não há mal nenhum com livros com 100 páginas. Se forem um bocadinho mais concisos e se eles tiverem, de facto, a mensagem mais trabalhada e um bocadinho mais direta, sem termos de andar sempre a repetir as mesmas coisas. Ainda assim, e acho que não foi a intenção da autora, porque a autora fala de várias intenções que teve no início, na nota inicial. Também dizer que a mim não me fez confusão nenhuma incongruências históricas, estou um bocado a cagar, honestamente. Até porque é fantasia, portanto pode acontecer o que quiserem.
Acho que me fez mais confusão, e foi uma coisa que também se falou no Discord, o facto da nota da autora vir logo no início e meio que toldar um bocadinho a forma como vais interpretar esta história. Acho que teria ganho muito em ter a nota no final, para cada pessoa poder fazer livremente a sua análise da história, como é que a sentia e qual é que era a mensagem que tirava dali, sem ser logo tão...
Sim,
tão
já
moldada,
tu já sabias o que
é que
ela queria fazer com certas coisas,
sim,
não é?
Exato.
E outra coisa que é, portanto, tu sabes quais são as intenções dela e quais são os temas que ela quer falar e porque é que são tão importantes para ela, que eu acho ótimo. Mas eu senti muito, eu pelo menos quando li a personagem da Rainha Santa Isabel, no caso da Isabel, que ainda não era rainha, como uma personagem com distúrbios alimentares. Eu senti que toda a maldição dela, de tudo o que ela come se transformar em flores, em rosas, ou seja, ela não conseguir comer porque comer é uma coisa que lhe faz mal, que ela não vê, ou seja, que lhe faz mal por dentro, não é? E que ela evita fazer porque sabe que lhe vai fazer mal. Eu vi isto muito como uma interpretação muito interessante de distúrbio alimentar. Não me parece que tenha sido propositado, porque o que me parece é que a autora, todas as coisas que foram propositadas, ela explicou-as na nota da autora.
Mas
eu gostei. Gosto de pensar nesta leitura, mesmo que ela não tenha sido propositada pela autora. Portanto, e isso foi uma das coisas que eu gostei no livro. Porque acho que se tivéssemos ido, se calhar, mais por aí, se isso fosse mais intencional, talvez tivesse tornado o livro com uma camada um bocadinho diferente.
Eu confesso que não tinha feito essa leitura, mas depois também vi a Vita dizeres isso no Discord e fiquei tipo, porque faz bué sentido.
Pois, agora, não, obviamente, acho que não foi de facto a intenção da autora, né? Não parece que...
Mas olha, colou bem.
Mas é isso, ou seja, é ok o autor escrever X, Y e Z e as pessoas a partir daí interpretarem 20 mil coisas. Coisas que o autor nem sequer pensou, portanto isso acontece. Portanto, eu achei... Gostava que isso tivesse sido intencional e que houvesse mais desenvolvimento.
E que tivesse sido mais explorado.
Sim. Muito bem. Amiga, queres começar a falar do teu livro? Porque eu tenho de abrir a porta. Eu estou na casa da minha sogra e tenho de abrir a porta a um gato que está a miar à porta. Se quiseres começar a falar do teu livro de abril.
Infelizmente não se ouve o gato a miar.
Mas eu vou abrir a porta
e
ver se ele quer entrar.
Era sempre...
Vou ver se ele quer entrar.
Ok,
então,
ok.
Começa tu.
Ok. Mais um momento de encher chouriços.
Não dá para não ter gato. Não, mas já falando do teu livro de abril. Vou só num instantinho aqui pousar.
Estou
a ouvir nos fones.
Então, O meu livro de abril é o Intimacies, ou Intimidades, da Keiti Kitamura, que foi um livro que, na altura em que foi traduzido para português, foi-nos muito gentilmente enviado, mas que eu fiquei com alguma curiosidade quanto à sinopse, mas não lhe dei assim grande atenção ao início. E depois, ultimamente, já nem sei bem aonde, nem porquê, mas este livro tem-me vindo a aparecer em muitos sítios mencionado e eu fiquei genuinamente curiosa com ele, tanto que quando fui certificar-me se queria que esta fosse a minha escolha para abri-lo ou não, até fui ao Goodreads e ele tem uma excelente review feita pela Rebecca Kwong, por isso pareceu-me um bom selo de aprovação, não é? E como é um livro que fala muito sobre tradução e línguas e identidades e essa camada, pareceu-me que a Rebecca era uma boa pessoa para testar pela qualidade deste livro. E basicamente vou-vos ler aqui a sinopse. Uma intérprete vai trabalhar para o Tribunal Internacional de Haia. É uma mulher de muitas línguas e identidades e espera encontrar um lugar em que finalmente se possa sentir em casa. Assim que se instala, vê-se envolvida numa teia de dramas pessoais. Descobre que o novo amante, Adrian, embora separado da mulher, está ainda enredado nas malhas do casamento, que a sua única amiga, Jana, testemunhou um ato de violência, a conhecimento que se transforma em obsessão, e finalmente é arrastada para uma situação política explosiva ao trabalhar no julgamento de um antigo presidente acusado de crimes de guerra, o que ameaça certezas adquiridas, bem como o seu posicionamento ético, pessoal e profissional. Uma das coisas que mais me puxou para este livro é o facto de questionar tanto esta parte da identidade, que sinto que para qualquer pessoa já é uma questão tão presente, de até que ponto é que nós somos nós próprios e quais é que são os nossos valores-chave e as coisas em que acreditamos e quando é que eu sou mais eu, não é? Quanto mais para uma pessoa cuja profissão é literalmente falar pelos outros.
Sim.
Ou seja, transmitir as suas intenções e o que os outros querem dizer, e então estou muito curiosa porque acredito que tu meio que te perdes seja a traduzir ou seja como tradutor ou como intérprete, é muito complicado porque tens que viver mil e uma vidas. E tens que perceber o que é que todas estas pessoas querem dizer.
Sim.
E ainda para mais estando no Tribunal Internacional de Haia, que é uma coisa tão...
E há outra coisa que eu acho que é interessante.
Não sei, siga.
É que tu és pessoas diferentes consoante a língua que falas.
Sim.
Não é? Tipo, eu em italiano sou mais séria e em inglês também. E em português sou menos. Sou mais histriónica em português. Mas quando falo inglês ou quando falo... Sério, mas quando falo inglês ou quando falo italiano, a minha própria voz tende a mudar e a ser um bocado mais grave. Portanto, é interessante, quase que a tua personalidade também muda como consequência da maneira como tu entoas as palavras, não é? Portanto, deve haver aí uma fritaria grande.
Comigo acaba por ser um bocadinho o contrário, agora é interessante que tenhas falado nisso, porque durante muitos anos o inglês era a minha voz de trabalho.
Uhum.
E então ficava muito customer
sim,
service.
Sim, sim, sim.
Hi, how can I help you?
É interessante isso, é agir pensarmos na maneira como mudamos.
Estou muito curiosa.
Sim, por exemplo, a minha amiga Sofia,
muito
Sofia não é a Sofia das fantasias, é outra, diz que quando fica bêbada, por exemplo, fala muito bem francês. O francês é a língua que lhe vem e ela nem nunca aprendeu francês para além da escola.
Amiga, eu sou espanhol. Por isso, olha, pega
a ver e vão às vezes para o Tribunal de Haia.
Cerveja e mandem-nos.
Todas bêbadas no Tribunal de Haia. Para mim está ótimo. Muito bem.
Bora.
Olha, do meu lado temos Clara and the Sun, ou Clara e o Sol, do Kazuo Ishiguro, que eu disse nas stories que era japonês, mas aparentemente o senhor nasceu no Japão, mas mudou-se para o Reino Unido e, portanto, identifica-se como britânico. Eu peço desculpa pela incongruência. E então, eu estou muito... Primeiro é assim, é o seguinte, porque é que esta escolha aconteceu? Esta escolha aconteceu porque eu continuo numa tentativa muito grande de ler todos os livros que tenho para ler em casa. Já estou quase, não estou quase, mas já me faltam só 40 livros da TBR que eu tenho no escritório, o que é incrível, é um feito maravilhoso só ter 40 livros para ler, e eu espero muito mesmo no final deste ano já não ter nenhum desses livros para ler. E então,
acho que super
fazer à sala, porque eu tenho alguns impostores na sala. O que é que são estes impostores? São livros que estão arrumados na prateleira, no meio dos outros, a fingir que já foram lidos, mas não foram. E a minha consciência sabe que eles não foram. E quando eu olho para eles, às vezes, na prateleira, eu sei exatamente quais é que são e que eles, eu sei que eles estão a olhar para mim. E sei que eles são do género, nós não merecemos este lugar aqui ainda, Rita. E quem é que vai fazer com que nós mereçamos este lugar? És tu, Rita, depois de nos leres. Pronto. Então o que é que eu estive a fazer hoje? Hoje de manhã eu estive a virá-los ao contrário, lombada para dentro, páginas para fora. Para ter accountability. Muito bem. Para sempre que olhar para a minha estante, saber que tenho ali aqueles livros e que tenho de os ler. Portanto, depois de acabar a minha TBR
dos escritório... Não, amiga,
não são muitos.
Não
são muitos. São para aí uns 10. Não é mau. Achei que iam ser muitos mais.
Não é nada mau. Estava à espera de um número... Exato, estava à espera de um número muito
maior. Se calhar são um bocadinho mais. Se calhar são para aí 15. Mas mesmo assim, tipo... Não, ok, yeah. São 70. Pronto, estou a mentir.
Não, imagina, de repente as tuas estantes é só páginas.
Não, mas
para
não são muitos. Até estava a achar que eram mais. Há muitos que eu não li, mas que são livros do Guilherme e não vou ler. Pá, assumidamente não vou. Mas daqueles que eu comprei e queria ler, não são assim muitos, na realidade. E então, o Clara and the Sun era um desses livros. Era um desses livros que sempre que olhava para a prateleira, eu sabia, ele estava ali, ele na cima é laranjinha. Eu olhava para ele, olhava para mim e eu sabia, desculpa, eu um dia vou aí, eu prometo. E pronto, vocês já sabem que o Clube do Livro também é uma maneira de nós lermos estes livros que temos pendentes em casa há muito tempo. Também, como já está traduzido para português, já não é uma novidade, portanto, se calhar já perdeu algum do seu destaque. Mas achei que podia ser interessante, até porque fala muito de inteligência artificial pareceu-me bastante atual. E eu vou ler-vos aqui, então, a sinopse do livro. Não é aqui, Rita. É aqui. Muito bem. Do local onde está exposta, Clara, uma amiga artificial com notável capacidade de observação, vê com atenção o comportamento dos que entram na loja para apreciar os artigos e dos que passam na rua e se detêm a olhar as montras. Acalenta a esperança de que entre um cliente que a escolha, mas quando surge a possibilidade das suas circunstâncias se alterarem para sempre, Clara é aconselhada a não se fiar muito nas promessas dos seres humanos. Através do olhar de uma narradora inesquecível, Kazuo Ishiguro contempla em Clara e o Sol o mundo moderno em rápida mudança para compreender uma questão fundamental: o que significa amar. Eu acho que isto vai ser um Her. Estou a sentir um Her aqui.
Eu estava aqui a aguardar-me para dizer exatamente isso. E assim, eu amei o Her. Está tudo bem, que amei. Eu adorei o Her. Por isso,
quero muito, estou muito curiosa com este livro. E outra coisa, que eu sei que a Marta, a minha editora, que já esteve aqui no podcast com a convidada, amou este livro. Ela já me disse algumas vezes, okay, que tinha gostado mesmo, mesmo muito deste livro e que é uma história muito bem contada. Portanto, também estou curiosa para ver um exemplo.
Temos aqui bons selos de qualidade de aprovação este mês.
E, portanto, estou muito, exato, curiosa com este livro. A minha primeira e única tentativa com o Kazuo Ishiguro até agora foi o Remains of the Day, que não consegui acabar, não gostei tanto, mas porque eu acho que esperava outra coisa. E, portanto, esse foi um dos livros que eu virei novamente agora nesta minha leva. Virei para... Se eu gostar, dar-lhe uma oportunidade e tentar acabá-lo. Portanto, estou curiosa, eu gosto de literatura japonesa, também eu sei que o senhor é britânico, mas terá sempre aquele lado mais japonês, mais daquele realismo mágico japonês.
Sim,
e no caso,
sim,
tem
aqui
esta ficção científica, não é? Que não deixa de ser ficção científica.
Yeah. O único livro que eu li do Kazuo Ishiguro também foi o Never Let Me Go, que também tem um setting assim meio diferentão, não é? Não diria bem... Acaba por ser meio realismo mágico, mas é mais, okay, realismo. Eu diria realismo mágico no sentido em que era um bocadinho farfetched aquilo acontecer,
talvez,
na realidade. É mais é isso, okay, é distopia. Não é realismo mágico coisa nenhuma, é mais uma distopia. E eu lembro que na altura gostei muito. E então estou muito curiosa.
Também
estou
com muita vontade
de Clara and the Sun, porque lá está, é um livro que eu tenho, vi muita gente a ler e tudo com uma aprovação bastante consensual.
Portanto, olha, vamos aqui nesta aventura. Isso. Além disso, vamos estar todos a ler Revolução, do Gonçalves, a nossa leitura conjunta extra e exclusiva do Discord. Já sabem que nós dessas não falamos aqui no podcast, mas certamente falaremos da leitura, porque do próprio livro estamos, está muita gente entusiasmada no Discord, já tenho um livro comigo para começar a ler. Há no continente,
nos continentes há vários exemplares, foi onde eu comprei o meu. E é isso.
E já, inclusive, já há pessoas a ler.
Porque abrimos os canais com, para o feriado e para o fim de semana grande, porque sabíamos que ia ser uma boa oportunidade para vocês comentarem as leituras conjuntas. E é isto, malta. Livra-te-podcast@gmail.com é para onde vocês podem enviar as vossas sugestões de episódios. Temos recebido algumas também pelo Discord, por mensagem privada. Continuem a mandar, são sempre sugestões muito, muito giras. Nós certamente traremos algumas brevemente. Falem connosco à vontade, tudo o que quiserem sugerir, dizer. E é isto. E até para a semana, não é?
E é isto, até para a semana. Até para a semana.